Olá, senhoras e senhores, amigos nerds, topo fã em geral, criaturas nerds, sejam bem-vindos mais uma vez a um podcast que eu compraria, podcast completo, equipe completa, tema polêmico, hoje o bicho vai pegar, eu acho que hoje vai sair faíscas a lá Tokusatsu, quando algum membro de Tokusatsu é ferido e sai aquelas belas faíscas, vai ser nessa pegada hoje, que o tema hoje é polêmico. Mas eu vou começar apresentando todo o elenco para depois abordarmos o tema de hoje. Então, comecemos por mim, o seu querido e amado Tudinho Chan, o fã e o mais amado de toda a internet, está aqui mais uma vez. Temos comigo também o meu querido Marcos Bonaparte, o nosso integrante mais polêmico do Compraria. Seja bem-vindo mais uma vez, senhor Marcos.
Obrigado, meu caro Antônio Maricá. Meu caro Antônio, Caveira Vermelha de Maricá, né? Que agora seu nickname é outro. Já que build nos deixou.
É.
E vou dizer de novo, polêmico é por sua conta. Boa noite a Emily também, a todos os nossos ouvintes. A todos os 5 ou 6 que nos ouvem.
É duvido, cada vez confraria subindo, feita a inflação, sobe cada dia mais e mais.
Nossa senhora, então, hein? Então nós estamos boa, né?
Estamos bem, tudo bem. E temos conosco ela, a nossa querida, amada, idolatrada, salve, salve, Emily Silva, a Chima brasileira. Seja bem-vindo mais uma vez, dona Emily.
Boa tarde, Tuninho Chan, o rei do Siri, do Mangue. Não era pra ter falado isso. Não, isso vai pro ar não, né?
Claro que vai, mano. Agora eu só não entendi o porquê do Siri e do Mano.
Pergunta pro Marcos. Pergunta pro Bonaparte, é que ele sabe.
Você falou do Ciro outro dia, que era seu candidato, só que você escreveu Siri.
Ah, sim. Mas aí foi o corretor ortográfico, né?
É sempre o corretor, né? Não. Nunca é a pessoa, é sempre o corretor, já tô ligado nessa história aí.
Mas quando eu erro, eu assumo, não tem problema nenhum em assumir erro. Mas quando é o corretor, eu não posso sair.
Então, boa noite, gente, boa tarde, queridos e queridas. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas do Confraria, estamos aqui de novo.
E hoje o tema promete, tema polêmico. Hoje o bicho é tão bravo, mas tão bravo, que eu já estou até aí com a minha dosezinha. Já botei até meu uísque aqui do meu lado.
É cachaça!
O meu Al Capone que eu comprei ontem é R$19,90 no Guanabara. De tão vagabundo que ele já está aqui do meu lado para me ajudar a prosseguir por esse pão de pé.
Ai, ai, meu Deus, vamos lá, vamos ver o que vai vir hoje.
Então, como nós estávamos falando já há um bom tempo aqui, hoje é dia da gente falar quem é Tokusatsu de verdade. E é um tema muito polêmico, e eu acho que ou a gente vai angariar muitos fãs, ou os poucos que nós temos vão nos abandonar de vez. Mas temos que falar sobre isso. Então, Vamos começar com o seguinte, vamos começar pela definição do que é Tokusatsu. Pura e simplesmente. Então eu vou citar aqui palavra por palavra de um artigo no Wikipedia. Mesmo aí o pessoal pode alegar, mas o Wikipedia a pessoa pode alterar. Enfim, o Wikipedia nos dá a seguinte definição. Tokusatsu é uma abreviatura da expressão japonesa Tokushu Fuka Satsusuei, traduzida como filmes de efeitos especiais. Antigamente, o gênero englobava praticamente qualquer produção cinematográfica ou televisiva que se utilizasse de efeitos especiais. Atualmente, tornou-se sinônimo de filmes ou séries live action de super-heróis produzidos no Japão, com bastante ênfase nos efeitos especiais, mesclando várias técnicas como pirotecnia, computação gráfica, modelismo, entre outras, para simular performance de artes marciais, superpoderes, magia, armas de energia dirigida, mechas e etc. Portanto, esse é um resumo do que é Tokusatsu. E agora eu já abro a palavra para os senhores e a senhora começarem a debater. A Emily quer começar já falando mais ou menos aí da história do Tokusatsu aqui no Brasil, então vou já rolar essa bola para ela assumir.
Bom, a nossa geração que nasceu lá na década de 80, nós que temos mais de 30 anos aí, de história aí, a gente começou a assistir Tokusatsu na finada Rede Manchete, né? No final dos anos 80. Houve uma viagem do seu Otoshi, como é conhecido no meio da Tokunet, o Toshihiko Higashira, o senhor que tinha uma locadora no bairro da Liberdade. Um belo dia resolveu ir ao Japão e trouxe na bagagem fitas VHS de Tokusatsu, que ele costumava alugar lá pro povo imigrante do Japão, lá, descendente que vivia no bairro da Liberdade. Só que ele percebeu que as fitas de Tokusatsu tinham uma procura não só pelas crianças, no caso o público-alvo, que era o público Nisei, mas o público de fora também começou a se interessar por esse tipo de conteúdo, que é aquela série de herói de armadura lutando contra monstros. Isso chamou muita atenção, até que o empresário deu a ideia para o Sr. Toshi trabalhar com isso na TV, que faria um grande sucesso. E aí, a história nós já sabemos como é que foi, né? As séries foram parar na Rede Manchete, Jaspion e Kenman, que eram as séries da época, e foi um grande sucesso. Isso que abriu as portas para que outras séries do mesmo gênero chegassem no Brasil. E foi aí que acredito que nós três que estamos aqui, acho que deve ter sido o nosso primeiro contato com o Tokusatsu.
Então, eu confesso que eu não tenho uma lembrança muito, muito forte de Tokusatsu na minha vida antes de já conhecer. A Emily, que é a nossa enciclopédia humana ambulante, que grava tudo quanto é informação, data, essas coisas. Inclusive no nosso podcast de ontem, eu e o Marcos comentávamos sobre isso. Que eu não consigo gravar nada dessas coisas. Então, assim, antes de Jasper Change, mano, nós tivemos no Brasil foi o quê? Foi National Kid e Ultraman, não é isso?
Na década de. Entre década de 60 e 70 teve a primeira leva de Tokusatsu, né? Que era National Kid, era Ultraman. Só que a diferença dessa época para a época do Jasper e companhia é que eram séries compradas em pacote, né? Não era algo assim de você pensar, vou lá no Japão, vou comprar isso para colocar na TV para fazer sucesso. Não. Não foi dessa maneira que foi trabalhada a primeira leva de Tokusatsu no Brasil, até porque naquela época não se media a audiência com isso, né, da década de 80 e diante, né? Então não foi uma coisa planejada para ter sucesso.
E no caso, o Spectrum Man, ele veio em qual fase mais ou menos?
Como?
Spectroman, ele veio em qual fase, mais ou menos? Ele veio na fase já que já tinha Jaspion, ou ele veio antes do Jaspion?
Você fala a primeira leva?
Spectroman mesmo. Tirando o Ultraman, Nacional. É, tirando o Nacional Kid.
Spectroman.
Ah, Spectroman, ele. Se não me engano, ele passou na Record. Nessa época, assim, eu confesso que eu não tô muito por dentro. Sei que ele passou, acho que foi na Record, que já Silvio Santos já na década de 80 abriu sua emissora de televisão, né, que foi a SBT, e ele tinha sonho na Rede Record. Então parece que ele trouxe as séries para ambos os canais. Ele passou no SBT na década de 80, especialmente chegou a ser reprisado. Só que.
Ele passou na Record de 81 a 82, em parceria com a TVS, né? Que era o canal 11. Em 83. Em 83 ele passou só no SBT.
É, o Silvio Santos. É, muitas coisas que passavam na Record passavam no SBT também, porque na época lá o tio Silvio, ele. Acho que era dono de uma e dono de outra. Tinha até programa Silvio Santos nas duas emissoras nessa época.
Eu nem lembro disso, não faço nem ideia.
O Silvio Santos teve uma época que, de fato, até da Globo. Ele.
Isso aí foi lá no início da carreira parte, dele. Né? É, o programa Silvio Santos ele começou na Globo, né?
Foi dizer até da Globo. Ele teve uma época que a Globo estava para falir e o Silvio Santos foi quem pagou as dívidas da Globo. Isso há muito tempo atrás.
Ironia, né? Ou ironia?
Não é tão irônico, não, viu, Antônio? O Silvio sempre fala da Globo e a relação entre as duas emissoras é boa. Muitos artistas da Globo vão ao SBT, fazem comercial da Telecena, mudou bastante coisa.
Graças a ele também, né? O Silvio mudou muito.
Deu um homem forte, né? Eu acho que o Silvio aposentar ou morrer não vai ter, né, substituto. Não tem.
Então, muita coisa que o Silvio ele tinha, que era exibido na Record na década de 80, ele passava no SBT também, dependendo do estado onde tinha a retransmissora. Aqui no Rio era a TVS.
Então, São Paulo também.
Essa série chegava a passar na TVS. O Spectroman passou na década de 80, lá no programa do Bozo ainda. Só que não tinha aquele apelo, né? Era uma coisa assim, mais antiga. Não chamava tanta atenção.
O primeiro que veio na minha cabeça sempre é o Spectroman. Porém, a paixão mesmo e o fascínio só começou foi com Jasper e com Changeman. Aí não tem nem comparação.
Zona então, Antônio. Pode continuar, né? Pode falar o que me veio à mente agora. Pode continuar.
Então, por isso que eu sempre digo que a era de ouro, que foi a era de. A fase de Jasper e Changeman, que é considerada a era de ouro dos Tokusatsu, pra mim, esse foi o grande boom dos Tokusatsu no Brasil. Porque ali foi uma coisa planejada pelo Toshi pra fazer sucesso mesmo, pra que outras séries do mesmo gênero chegassem pra cá. Só que não da maneira que ele planejou, né? Porque a ideia dele era trabalhar de duas séries ou três séries por ano, como acontece no Japão, mas aí não teve como conter a fome da distribuidora e de outras emissoras também que queriam um pouco da audiência, né, do programa, que era a sensação do momento.
São Marcos, quer falar alguma coisa?
Bom, posso ir enfiar a faca e torcer já ou seguro?
Bom, vamos fazer o seguinte, a Emily propôs fazer esse resumo. Quer acrescentar mais alguma coisa, dona Emily, ou podemos entrar no assunto propriamente dito?
É, isso aí foi mais pra explicar, principalmente pra quem tá chegando agora, né? Não tá entendendo nada. Onde começou muito dessa paixão por seriados japoneses. Não só nossa, como a de muita gente, né? Com mais de 30 anos.
Sim, mas...
É importante falar sobre isso.
Sim, sim, mas enfim. Você fez um resumo aí, mas o tema principal não tem muito a ver com isso, não. Né? O tema real é o seguinte. O que é Tokusatsu de verdade e o que não é Tokusatsu de verdade. Então, assim, hoje eu não estou em cima do muro. Hoje eu tenho a minha opinião formada, opinião essa formada já há um bom tempo. Então eu vou dar a minha opinião primeiro, depois você pode dar a sua Emily e depois vem o Marco para cravar a faca de vez e acabar com o programa e aí a gente acaba o programa e fecha o confraria para sempre.
Olha, não provoca, hein?
Enfim, olha só, pra mim, na minha opinião, é o seguinte, me desculpe quem é contra, já teve gente na internet que tentou me convencer do contrário, mas pra mim, Tokusatsu é série feita no Japão. É qualquer série japonesa de herói feita no Japão. Ultraman, Kamen Rider, Metal Hero, Super Sentai, pra mim isso é Tokusatsu. Saiu do Japão, pra mim já não é mais Tokusatsu. Me desculpe quem não entende assim. Por exemplo, tem muita gente que bate na tecla do Power Ranger. O Power Ranger é Tokusatsu e o Power Ranger é reconhecido pela Toei Company. Beleza. Pra mim, Power Ranger é uma adaptação, não é um Tokusatsu. Ele é só uma adaptação americana de uma série que existe Tokusatsu. Eu não considero Power Ranger Tokusatsu. Assim como eu não considero aqueles Tokusatsu da Indonésia Tokusatsu. Assim como eu não considero, por exemplo, o Insecto Sun aqui no Brasil Tokusatsu. Pra mim são apenas adaptações. Então, Tokusatsu é uma coisa, adaptação é outra. Eu não sei se eu tô me fazendo entender plenamente o que eu quero passar. Mas eu penso assim. E aí eu passo a palavra para o próximo.
Bom, você falou que eu ia falar. Agora, mas vai. Vamos aprofundar o que você disse. Em primeiro lugar, Power Rangers não é Tokusatsu. Vamos voltar ao termo Tokusatsu para eu poder explicar um pouco melhor. As pessoas vão muito pela semântica da palavra Tokusatsu, que seria qualquer filme ou série com efeitos especiais e por aí vai. Só que elas se esquecem do seguinte. Por pior que seja o Tokusatsu que esteja passando no ar, falando-se da Pet Ranger, Zio que começou. Tokusatsu, ele tem todo um contexto cultural inserido. Ele não é uma coisa vazia e aleatória, como é nos Power Rangers. E Power Rangers é apenas a armadura dos personagens originais e contexto que geralmente é muito fraco, há salvo exceções. E sem nenhum aspecto cultural envolvido. São simplesmente adolescentes que ganham poderes, matam os monstros e acabou ali. Então, quer dizer, Power Rangers se aproxima muito mais de HQ do que de Tokusatsu. O fato da Toei reconhecer não significa nada. O material é dela. É lógico que ela vai reconhecer. Ela não vai reconhecer o próprio material, o próprio produto. Não, eles não seriam burros. Mas a grande questão é, quando se trata do assunto Tokusatsu, né? Por exemplo, qualquer Tokusatsu que se preze, né? Build acabou de acabar. Aí teve um episódio, desculpe Emily, mas vou ter que dar um spoiler, não vou ter como explicar de outra maneira. Eles estão fazendo um churrasco à la Japão, né? A maneira japonesa de fazer churrasco. Quer dizer, você pode falar, mas isso é uma coisa absolutamente banal, mas não é. para eles tem todo um ritual de como você acende a coisa, como você apaga o carvão, como foi mostrado. Teve toda uma conversa, todo um contexto. Então, quando você começa a falar sobre Tokusatsu, você não pode ver só para aquele lado personagens, roupas, mechas, armas, etc., brinquedos, etc. Porque tem um contexto histórico que muitos puxam, por exemplo, o amado Ninja do Antônio. Ele puxa pelos ninja, né, que é ninja, né, que não tem plural. Ninja, plural de ninja é ninja. Né, e tem todo o contexto histórico dos ninja. E, citando qualquer outro, tem toda a vivência do japonês cotidiano. Tem os festivais japoneses, tem as superstições japonesas que são abordadas em vários sentais, em vários riders. Tem também as crendices japonesas, as superstições. Então, Tokusatsu vai muito além do que a gente vê, assim, né, em imagem, que é aquilo do personagem com spandex, o traje da mecha, né, as armas, coisa e tal. Não. Tem, por exemplo, o último episódio de Lupin Ranger, né, que foi o 28, que eu assisti no jogo 29 ainda. Teve aquela coisa do pai com a filha, né, a preocupação do pai do futuro com a filha ao estilo japonês de ser, coisa que no ocidente é totalmente diferente. Eu até comentava com o Antônio, né, como ele reagiria a determinadas situações. Então, quando se fala no termo Tokusatsu, se você se altera a semântica, você está sendo muito superficial, na minha opinião. Porque tem muita coisa envolvida. Independentemente da qualidade, por pior que seja a série, sempre vai ter um contexto cultural cotidiano envolvido. Vai ter o passado do país, o presente do país, até mesmo uma maneira de imaginar o futuro do país, né, do Japão, que vai mudar de era. A era Heisei está no fim, né? E não se sabe ainda qual é a nova era, pelo menos eu não sei. Então esse é o grande diferencial. E as versões americanas dos Rangers não tem nada disso. Nada.
E assim.
Eu vou dar um exemplo.
Só te cortando muito rapidamente, Marco. E tem uma coisa que o pessoal reclama, né? A eterna briga de Power Rangers se é fácil ou não. Se Power Ranger não é Tokusatsu, qual é o problema de Power Ranger ser ou não Tokusatsu? Qual é o problema?
Nenhum.
Tem alguma coisa demais? O fã de Power Ranger vai achar que a série ela tem menos valor só porque ela não é um Tokusatsu?
Olha.
Ou ela é obrigatoriamente ela tem que ser reconhecida como Tokusatsu para ela ter um status? Eu não entendo essa briga boba que tem.
Eu vou te dizer o que eu acho disso. Pra mim, Power Rangers se encaixa nas mesmas séries que você vê pro público mais infantil da Marvel. Tipo, Agents of Shit, né, aquela droga. Outras séries mais do público mais juvenil, que é tanto Marvel quanto DC fazem. Pra mim, Power Rangers entra nisso.
Eu só vou discordar de você no seguinte. Eu acho que Power Rangers entraria numa categoria bem inferior das séries da CW da DC. Agora, nas séries da Marvel, não. Porém, Marvel da Netflix. A Marvel fora do Netflix...
Estou dizendo a Marvel pro público juvenil, né? Não a Marvel Netflix.
Aí poderia bater mais ou menos. Mas mesmo assim... Teria uma versão bem inferior e bem abaixo mesmo.
Eu tô dizendo que é comparável, assim, né? Não que é exatamente o mesmo.
Acho mas que é... você poderia comparar com as séries atuais da Disney. A Disney tem umas sériezinhas na...
A Disney matou a Marvel, né? A Disney matou a Marvel.
Mas
a Disney matou a Marvel.
A Disney tem umas séries no seu canal pago que seria exatamente como é Power Rangers. A mesma coisa. mesmo esquema, mesmo tipo de humor, às vezes tem um pouquinho de ação, então seria a mesma pegada.
É, então, quanto ao valor, o valor, Antônio, é determinado por quem assiste. Então, por exemplo, se um fã acha que é comparável, para ele é comparável, ponto final. Se ele acha que não é, vale o mesmo preceito. É, não é comparável, ponto final. Para quem tanto faz como tanto fez, a mesma coisa. É, tá, é igual diz o ditado, né? A beleza está nos olhos de quem vê.
Exatamente.
Então, é o que vale é quem está assistindo. É, se alguém fala, ah, pra mim é do cu, né, Power Rangers, beleza, é sua opinião a respeito. Pra mim não é. Por tudo isso que eu abordei, todos os aspectos do Japão que você mesmo colocou. Mas eu vou discordar de você. Eu vou discordar de você um pouquinho na parte sobre os produtos vindos da Indonésia, Coreia, China. Eu acho que eles têm um pé mais do Tokusatsu, porque eles têm também a raiz do país, assim, né? Sabe? Power Rangers, vamos falar a verdade, Power Rangers é uma versão pirata do Super Sentai. Vamos a verdade, vai. É, muita gente
pra
não
mim,
por isso, mas
mim,
tudo bem.
Pra mim é uma versão preguiçosa.
Uma versão pirateada, sabe? Piratearam, colocaram assim, a Bandai lá, nem é mais, né? A Hasbro, que assumiu, que a Bandai se pirulitou. E estão fazendo uma.
Ela licencia a imagem para outras fábricas fazerem no Ocidente. De qualquer forma, não, ela ganha dinheiro com isso.
Tem, ganha, mas né, não quer dizer que se enquadre na mesma categoria. É uma série, pra mim, provavelmente é uma série puramente americana.
Era como a Glavlit fazia aqui no Brasil, na época de 80, 90.
Eu tinha o Gimbana.
A imagem do herói, a Glavlit ia lá e fazia os brinquedos por conta dela.
Eu tinha o Gimbana. O Jiraiya também. Eu
comprava algumas formas originais e fazia uma versão nacional aqui.
Emily, e aquele jato que a gente tinha, Robocop?
Esse eu não tive, esse eu perdi. Mas então, o ponto que eu quero chegar é: as pessoas tendem a ter essa rixa porque elas levam o Tokusatsu apenas na parte semântica da palavra. Não é. Tokusatsu é cultura. Você tem que ter Ultraman tem uma cultura, Kamen Rider tem uma cultura, Super Sentai tem uma cultura. Entendeu? Metal Heroes tinha uma autocultura, Garo tem uma autocultura. Em algum momento elas convergem? Sim. Mas elas voçam diversos aspectos da cultura japonesa, dos mitos, essas coisas e tal. Power Rangers mostra um bando de moleque que vai pra escola, que parece um Zé Mané do espaço, parece um Zordon, né, aquela cabeça do caramba lá. Os morfadores horríveis do Zero Ranger, né? É aquilo que é. Tem seu público, é um público que merece respeito.
Claro,
essa franquia
claro,
tá completando 25 anos, não é à toa. Mas não dá pra comparar, né, cara? O único personagem de Power Rangers que dá pra comparar com o de Super Sentai é o Dragon Ranger, né? O Ranger Verde. Só. Os demais.
Os demais?
Não tem como comparar. Talvez o Jason um pouco. O Jason tem um quê? De Red mesmo.
Jason,
eu gostava muito do Jason. Tá falando do Tommy, né? Pensando no Jason, que era o.
Não, eu tô falando do Ranger.
Que eu acho que tinha jeito de Red mesmo.
Jason Frank, não sei o que. Ele é a figura.
Jason Robert Frank.
Ele tá sempre voltando, toda hora ele aparece no Power Rangers.
Lançaram figuarts dele, né? Agora, como o Dragon Ranger e do Jason também, né? Versões sem capacete.
E vamos combinar que, assim, você não viu, mas a Emily assistiu. o Dragon Ranger do Tommy dá de 1-0 no Dragon Ranger do Zil Ranger. Que comparação!
O Ranger do Zil Ranger só tá lá pra vender boneco. Acho que a única missão dele na série é essa.
Eu vou te falar, eu não gosto do Ranger Verde. Eu acho a história dele boba, mal feita. Mas isso sou eu, né? Não é desmerecendo o personagem, é a minha percepção apenas. E é aquilo que eu falei, né?
O Tommy acabou ganhando mais destaque quando mudaram o traje dele de verde para branco. Que ele passou a ser o líder da equipe. Foi onde ele teve mais destaque ainda do que na primeira temporada.
Tem mais até do que o Dragon Ranger pra mim, né? Que eu acho que impactou mais, né? Eu lembro da chegada dele, assim, com o uniforme.
O Ranger branco foi um marco na franquia.
O Ranger é um lixo, né? O Kiba Ranger é o pior Ranger. É o Tokate dos anos 90, é o Kiba Ranger. Horrível.
É o Sakuya. Isso.
Ah, é o Tokate. Tokate é o pior Sakuya.
Enfim, vamos organizar nossa última lista. Eu e você já falamos, Marco. Nós dois somos, temos a mesma visão. Vamos agora passar a palavra para a Emily. Que ela acompanha Power Rangers, ela gosta de Power Rangers. Então, ela tem uma visão totalmente diferente da nossa. Então, vale a pena
Deixa eu só fazer uma ressalvazinha só. Não é porque eu falei o que eu falei que quem gosta de Power Rangers tem que ser desmerecido. Ou até maltratado. Não é nada disso. É a minha visão do tema, puramente. Quem quiser gostar, tem espaço pros dois.
Respeitamos todo mundo que gosta de Power Rangers, que curte Power Rangers, que curte.
Veja à vontade. Pode ver o quanto quiser,
que curte o Tokusatsu brasileiro. A gente respeita todo mundo. Nós só estamos. Nós estamos abordando aqui, na nossa opinião, o que é Tokusatsu de verdade, levando em consideração a definição do que é Tokusatsu. Só isso, nada mais.
Ninguém tá querendo dizer que não é pra ver Power Rangers nem nada, não. Quem quiser ver, veja à vontade e se divirta a valer.
Exatamente.
Sou fã do Tokate, a gente não respeita, porque o Tokate não merece respeito.
Como estamos aí na época dos debates, passo a palavra agora para a candidata Emily. Dona Emily, 3 minutos para a sua réplica.
Isso aqui está parecendo até tá mais para debates populares lá do programa do antigo Haroldo de Andrade. Está mais para isso mesmo.
Nossa, vai lá.
Bom, primeiro que há uma série de coisas aí que os senhores falaram que precisa de esclarecimento melhor. Mas antes disso, vou jogar logo no ponto. Qual é a verdadeira bronca que o pessoal tem de Power Rangers? Não é nem por causa de ser Tokusatsu, não. Existe uma lenda urbana aqui no Brasil, mito, de que os Power Rangers são responsáveis pelo fim dos Tokusatsu na televisão brasileira. É uma coisa que isso não é verdade. Quando Power Rangers chegou na Globo em 95, o Tokusatsu já estava praticamente morto. Quais eram as séries que tinha em 95 lá? Soul Brain era a continuação de um Spectrum, que havia estreado no ano anterior. Kamen Rider Black RX, que é a continuação do Black. 4 anos depois da estreia do Black no Brasil, que o RX foi exibido. E essas séries, assim, passaram meio que batidas pelo público, porque o gênero já estava saturado aqui no Brasil. Foi o último suspiro de Tokusatsu que houve naquela década. E Power Rangers só chegou num momento que o gênero já estava enfraquecido aqui. E quem trazia as séries na Rede Manchete era o Toshi, como já foi dito aqui. Enquanto que Power Rangers era tudo bancado pela Fox aí, que já trouxe a série pro Brasil, aí já lançou o brinquedo, já lançou na Globo, que queiram os senhores ou não, é a maior emissora do Brasil, né? A verdade tem que ser dita. Acho que é a que é a mais assistida. Então, são essas coisas que a gente tem que levar em conta. Não, não tem como você... Não que o Tosh fosse um irresponsável, um amador, longe disso. O cara trabalhou com do próprio suor, do próprio esforço dele, mas o Tosh era pequeno perto da Fox, não tinha como competir. Então, pode dizer que o Paul Heyman chegou num momento que o Tokusatsu já estava dando seus últimos suspiros aqui.
Sempre a gente bem mais te interrompendo, Paul Heyman supriu uma demanda que foi deixada, né, pela ausência dos Tokusatsu saída do Brasil, que se não me engano foi por influência da China, né, se não me engano.
É, o Power Ranger ele chegou antes na TV por assinatura, que naquela época, pra você ter uma TV por assinatura, você tinha que vender a casa, vender o carro, vender todos os bens. Não era uma coisa tão acessível, né? Como é hoje em
não
dia.
Não é nada acessível.
Olha só, já interrompendo vocês, eu lembrei de uma história muito boa. Que quando eu fiz assinar Sky lá, muitos anos atrás, eu lembro que eu fiz um plano todo mirabolante, eu peguei uma folha de papel, eu fiz cálculos. E aí eu esperei meu pai chegar à noite para apresentar uma planilha para ele de por que valeria a pena assinar os pais. Vocês tinham que ver, parecia um político apresentando um programa de governo para ver se era aprovado ou não. Eu não sei se eu consegui. Mas era uma coisa complicada mesmo de conseguir.
Parece aquela série da Disney, As Visões da Raven. O filho mais novo, ele faz porque ele faz até um comercial em vídeo provando pro pai por que ele tinha que comprar um videogame novo.
Então, continua, né? Que você tava. Prossiga, né? No seu parecer.
Relaxa. Manda esse cachorro calar a boca que tá atrapalhando a gravação.
Cachorro daqui?
Pode, né? O cachorro latindo, chama e sapo aí.
Ah, porque minha mãe chegou, a gente fica tudo feliz. Por causa disso.
Então, meu
amor. Mas então, seu Marcos, o que você dizia?
Porque era pra você continuar de onde você parou.
Ah, sim. Então, a gente já sabe que o Power Rangers não teve nada a ver com o filme de Tokusatsu no Brasil. O Tokusatsu acabou por pura saturação mesmo. No Japão é duas séries exibidas por ano, como a gente já sabe, e no Brasil foi 500 séries ao mesmo tempo, em canais diferentes, era de tarde, manhã, de noite, de madrugada.
O rádio, sim, eu lembro que eu ouvia no rádio.
Foi? Até no rádio tinha, né?
Eu lembro que eu ouvia no rádio. Eu entrava no rádio, meu pai, no carro, meu pai ficava com raiva que eu colocava no rádio pra poder ouvir os Tokusatsu pelo rádio.
Então, você tinha. Acho que o Jaspion naquela época reprisou mais do que Chaves, né? Era Jaspion de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, na hora do almoço. E chegou uma hora que a Toei, que ela queria vender, né? Dela, não queria saber se ia passar uma vez por semana ou ia passar todo dia. O Tosh, ele tentou avisar a Toei de que a saturação ia causar um desgaste para as séries, mas a Toei não queria saber disso, ela queria vender, né?
E
vendeu até onde deu.
Quem associa o filme no Brasil com a chegada do Power Ranger é um ignorante, é um boçal, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem muita gente que...
Não, e você não sabe que a revista Herói ajudou muito a divulgar essa mentira por anos.
Não, e tem muita gente que fala porque era mais barato, que a gente que propagava o seguinte, que era muito mais barato dublar o Power Ranger do que dublar uma série japonesa. Aí falavam na época que não vinha mais Tokusatsu pra dublar no Brasil, exatamente por causa dos Power Rangers. Que eu acho que não tem nada a ver.
É, o próprio Nelson Machado, o dublador, ele mesmo chegou a dizer que isso era um mito, que não havia, assim, curso mais barato pra você dublar um seriado japonês, que o americano disse que os valores eram praticamente parecidos. Não era muito, assim, não tinha essa coisa de ser mais econômico.
A minha bronca é a seguinte. Um belo dia eu tava num grupo de Tokusatsu, eu não lembro qual era, no Facebook, e foi levantada a seguinte questão, que só poderia publicar ali coisas de Tokusatsu, né? Ah, só Tokusatsu que pode ser divulgado aí. E eles eram um grupo que defendia Power Rangers. Tá? Nada contra Power Rangers. Mas se você levar ao pé da letra, o que eles falam, e muitas pessoas falam, é o seguinte, que qualquer filme, série ou qualquer outra coisa que tenha atores reais com efeitos especiais é considerado como sax. Aí, por exemplo, chegaram a dar um exemplo e Homem de Futebol Marvel é um Tokusatsu. Liga da Justiça de DC é um Tokusatsu.
Mas para os japoneses é assim.
É, agora vai você pegar uma matéria qualquer sobre um filme desses qualquer e publicar num grupo de Tokusatsu, vê se o pessoal vai aceitar. Vai todo mundo vir em cima de você te criticando, falando que ali é um grupo de Tokusatsu. Ora bolas, se tudo que é feito no mundo e tem efeito especial, explosão, é Tokusatsu, por que, que essas séries então não são Tokusatsu? Qual é a diferença então?
Mas aí que tá a grande questão da coisa. Pros japoneses, o gênero Tokusatsu não existe. Tokusatsu pode ser filme de efeito especial, pode ser seriado. Você lá no Japão, você não vai ver uma emissora falando assim, agora vocês vão assistir Tokusatsu. Não, isso não existe. Tokusatsu nada mais é do que uma pronúncia em japonês de filme de efeito especial. O brasileiro, que pra facilitar, pegou esse termo Tokusatsu para designar o que é série de super-heróis japonês. É uma coisa. Foi algo que fizeram para ficar mais fácil para o público entender. Então não há essa separação assim no Japão. Por exemplo, o Sasso não está dizendo filme de efeito especial feito no Japão. Não. É só filme de efeito especial. Então, qualquer coisa que tenha efeito especial, que tenha atores em live action, atores reais, é Tokusatsu. Exterminando do Futuro é um filme de Tokusatsu, assim como Vingadores, um Homem de Ferro. No Brasil, que é designar o Tokusatsu apenas para o super-herói japonês, por uma questão de facilidade, é igual anime. Quando a gente fala em anime, vem logo na cabeça desenho japonês. Mas é tudo desenho animado. Para os japoneses, os desenhos americanos lá, é anime também, como em outros países e assim sucessivamente. Então, para o japonês não tem essa separação. Nós, brasileiros, é que criamos essa separação aqui no Brasil.
Convenhamos que cartoon e anime são coisas totalmente diferentes, né?
Mas aí é por causa da questão da cultura de cada país.
É isso que eu tava falando. Tokusatsu envolve coisas culturais. É mais aspecto cultural.
Power Ranger é Tokusatsu também, assim como é o Super Sentai. Só que, como os Estados Unidos e Japão têm culturas totalmente diferentes uma da outra, é óbvio que eles têm que fazer a série de uma forma diferente, porque eles vão trabalhar com crianças daquele país, respectivamente.
Crianças que não sabem pensar, né, pelo visto. Porque quem viu Build...
Estados Unidos, ele é um país que é acostumado a fazer desenho, fazer filme há muitos e muitos anos. Então você trazer um seriado, um elenco só em japonês, usando o Japão como simbologia do mundo, óbvio que não vai dar certo. É preciso de uma adaptação para isso. E foi a melhor forma que eles conseguiram, tanto é que implantou, tem mais de 20 anos a franquia Power Rangers.
25, acabou de completar 25.
Então, foi uma coisa que foi bom tanto pra Saban, quanto pra Toei e pra Bandai, que venderam, faturaram horrores de brinquedos e produtos, videogames. E uma coisa que deu certo. O pessoal reclama de Power Rangers, mas Power Rangers, ele, de certa forma, ele ajudou muito a divulgar a imagem do Super Sentai pro mundo todo.
Isso não tem a dúvida.
E você pega um Changeman e pega um Zio Ranger, chega em qualquer país aí. Quem eles vão conhecer primeiro?
Não tem a dúvida que vai ser o Zio
Ranger. Depende do país, pra mim.
Se não fosse Power Ranger, ninguém ia saber o que era Zio Ranger. É. Changeman, só quem conhece, nós somos nós brasileiros que assistimos na década de 80.
Eu não sei, eu acho que há controvérsias, mas enfim, não vou entrar no mérito, né? Até porque eu também não quero bancar o dono da verdade e tal. Não entrarei no mérito, mas para mim há controvérsias.
Não, para ficar mais fácil então, vou pegar lá o ator Shirizumi, que fez o Dragon Ranger e o Ranger. E você pega o Jason David Frank. Você leva os dois assim ao redor do mundo, assim, um evento. Quero saber quem o público vai conhecer primeiro.
Ah, não, aí não tem
quem é mais como famoso.
Aí não dá nem pra comparar. Aí é você comparar uma BMW com um Fiat 147. Óbvio que o Tommy vai, né, ser nos luz à frente.
Então, o Shirizumi ficou conhecido mundialmente por causa do Tommy. Não tem como negar isso.
O Kiba Ranger também, né? Que esteve com o Jason David Frank, né? É, JDF, Jason J. David Frank. Ele esteve no evento. Ele estava na Power Morphicon, né? Que teve esses dias atrás. Estavam os dois lá, né? Representando o Kiba Ranger e o Tiger Ranger, né? Que seria a versão americana.
É, ele é o cara que mais leva a franquia adiante pelo. Sempre que contar algum evento, ele faz questão de mencionar.
Ele participou no especial que teve, né? Dos 25 anos, para variar, ele participou.
É isso mesmo.
É o Dimensions in Danger, né? Se não me engano. Tem alguns Rangers anteriores, né? É pra imitar mais ou menos o que teve antes de Gokaiger, assim, né? E foi a guerra dos 199 heróis e tal. E apareceram os Rangers anteriores, alguns eu vi, alguns não. Tava lá o senhor Tommy, né? Representando. Só que eu não sei como. Acho que o Ranger Verde ele tava.
Então, pra mim, voltando ao assunto do Tom Saxon, eu continuo na mesma. Eu permaneço com a minha opinião. Eu acho que se não foi feito no Japão, não é Tom Saxon. É uma adaptação. Porém, essa adaptação, ela não perde, ela não cai em inferioridade pra nada. Não,
claro que não.
Não é porque eu não considero o Power Ranger Tokusatsu, ou porque eu não considero o Insecto-san um Tokusatsu, ou um, sei lá, da Indonésia Tokusatsu, que eu estou diminuindo a qualidade deles. Eu só acho que Tokusatsu, pra mim, é a série, o filme feito no Japão. Ponto final. Eu não consigo.
O grande problema é que não há isso no termo, né? Esse que é o detalhe.
Eu não consigo e eu nunca vou conseguir enxergar Vingadores como um Tokusatsu. Não dá, pra mim não rola. É, Superman como um Tokusatsu, não rola. Exterminador do futuro. Indiana Jones como um Tokusatsu, pra mim não existe isso. Tem como, é filme hollywoodiano.
Que engraçado demais. Indiana Jones chamando um robô gigante, imaginou?
Ah, não tem como, é filme hollywoodiano e é Tokusatsu, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tanto é...
É o que eu falei no começo.
Tanto é que eu faço uma proposta para todos os nossos ouvintes e assinantes do Confraria no YouTube. Cada dia cresce mais e mais, graças a Deus. Eu faço uma proposta para vocês. Entrem nos seus grupos de Tokusatsu e postem coisas de Hollywood que eu quero ver se vocês não vão ser espinafrados pelos administradores do grupo. Duvido que não vai.
Nossa senhora!
Eu duvido você chegar num grupo do Tokusatsu, postar de Star Wars e se nego vai chegar e falar: ô, oh, isso aqui é um grupo de Tokusatsu, não é pra postar coisa disso. Eu duvido. Faça uma aposta.
Rapaz, é, mas não vai ter justamente por causa disso que eu te falei. Tokusatsu não é um termo. Quer dizer, o Tokusatsu ele é um termo que o brasileiro pegou pra ele pra distinguir a série de super-heróis japonês. Por isso que pros brasileiros, pros grupos de Tokusatsu no Facebook, isso não vai rolar. Porque já é uma coisa assim, que nós pegamos pra... Nós gostamos muito de rotular as coisas aqui no Brasil pra ter uma certa facilidade.
Por exemplo, eu tô com um outro site aberto, que não é nem o Wikipedia, e ele repete a mesma informação. Então, o Saxo traduzido para o português seria algo como filme de efeito especial. Antigamente, esse gênero abordava qualquer filme que usasse efeito especial. Mas atualmente engloba apenas produções live action sobre super-heróis japoneses. Isso não é nem o Wikipedia que está falando, é um outro site.
Gente, é aquilo que eu falei, é o aspecto cultural. Né? A gente não pode entender Tokusatsu apenas pela semântica, a gente tem que entender pela representação do país, uma cultura, dos mitos, de tudo que está envolvido naquilo, sabe? Você vê pelo lado da semântica, fica muito superficial. E, por exemplo, Build, Caixa de Pandora. Acho que vocês já ouviram falar o que é Caixa de Pandora, né? Ela conteria a origem da vida.
Uhum.
Entrou física, entrou buracos de minhoca, sabe? E nisso tudo dentro da postura japonesa, com as comidas, aquelas coisas todas, né? Os costumes, entendeu? É uma coisa bem mais complexa.
É. Aí também já não é mais só seriado de super-herói. Acho que é assim, né? Tudo que o japonês faz vai ser culturalmente envolvido a eles, né? Como anime, os doramas, que são as novelas japonesas. Eles fazem os doramas do jeito deles.
Não, mas isso que eu quero é só exemplificar.
Ah, e teve uma outra questão.
O país vai ter sua identidade.
E uma outra questão. Após o final da Segunda Guerra Mundial, o avanço lá dos Estados Unidos, por todo o mundo, o Japão, para dar resposta aos super-heróis americanos, que era Superman, Capitão América, Homem-Aranha, Mulher Maravilha, eles criaram seus próprios heróis. E aí veio o Tokusatsu. Então você, bem o que o Marcos está falando, uma coisa que é enraizado culturalmente no Japão, e você querer jogar essa coisa que é uma raiz cultural do Japão e abranger para outras áreas que não tem nada a ver, e abranger tudo como num caldeirão só como Tokusatsu, me desculpe, eu não aceito. Pra mim não tem nada a ver.
Mas quem faz isso são os próprios japoneses, não é a gente. Então eu vou pelo que eles falam. Se eles falam que tu deu Tokusatsu, então Pois é. A gente, como tem o nosso catálogo de rotas aqui para definir o que é cada coisa, a gente se sente confortável mais a definir Tokusatsu como série de super-heróis japonês.
Mas será que os japoneses viram e falam assim, ih, hoje eu vou ver o... Quer dizer, peraí, vou reformular porque é o momento japonês. Oh, hoje eu vou ver filme Tokusatsu Vingadores, né? Será que ele vai falar isso?
Ou
ele
é já... mais ou menos por aí que ele fala.
Ou simplesmente ele vai falar, vou ver Vingadores, tá bom.
É, que nem aqui no Brasil, você não vai falar assim, ah, vou ver um filme de efeito especial, você não vai falar isso. Você vai ver, eu vou ver Batman, vou ver Vingadores, vou ver Capitão América. Então creio que...
Resumindo, você vai ver um filme de ficção.
É.
Vou usar um termo que englobe muita coisa. Ficção. Ficção científica. Mas então, é o que eu, né, eu vou dar uma de Antônio e falar. Eu não tenho o que eu penso.
Isso é uma bichona!
Não é porque... Eu acho que entra toda a parte da cultura, né, que foi criada em torno do mito do vermelho, né, que sempre tem um vermelho, não sei o quê. Isso para os americanos, né, é algo totalmente diferente.
A essência de Power Rangers, ela é de Super Sentai, é a mesma praticamente. São séries feitas para crianças na faixa etária de 5 a 10 anos, mais ou menos, então idade pré-escolar. Estão tendo contato com cores. E um... Tanto Super Sentai quanto Power Rangers são ambamente infantis. E... Só que infantis... É... Respectivamente... Culturalmente falando, em cada país, né? Onde é produzido. Cada produção. Às vezes o que pode ser muito infantil... Para o Japão, para os Estados Unidos, não é... E assim é produzido nas séries, né?
Olha, eu tenho contato com alguns americanos e, francamente, nenhum deles anda muito satisfeito com os rumos que a franquia tem tomado. Os caras que acompanham, até profissionalmente falando mesmo, a franquia, eles não estão muito satisfeitos, né? Ninja Steel mesmo é um horror, né? Segundo os próprios japoneses, é um horror. Eu falei assim, não. Os americanos, é um horror tão ruim. Pioraram em Ninja, né? Com o Antônio Ama.
Nossa.
Conseguiram piorar.
E olha só, já deixando uma coisa bem clara, tá, gente? Nós não estamos travando aqui em momento nenhum que Power Rangers é ruim e que só Tokusatsu ou que só coisa japonesa que presta, tá? A gente só tá fazendo um paralelo do que a gente acha que é Tokusatsu de verdade e o que não é Tokusatsu de verdade. Só isso, tá? Pra depois não vir um monte de gente aí falando, ah, os caras são contra Power Rangers. Não é nada disso.
Bom, eu não gosto, não, né? Mas cada um vê o que quiser.
Eu tanto é que tô falando aqui que Power Rangers e Super Sentai são um pouco sátios da mesma forma. Essa é a visão que eu tenho. Se o programa tem efeito especial, tem atores e é uma história de ficção, então é tokusatsu sim. Por mais que seja uma adaptação, mas que já é adaptação em cima de um tokusatsu japonês, é tokusatsu. Ele tem todos os elementos para se encaixar no rótulo de filme com efeito especial, independente do país que tenha sido produzido.
Então, usando a sua lógica, eu poderia dizer que os Vingadores são 5 ou 6 tokates?
Nossa, mano.
O japonês, o Homem de Ferro, ele é...
Assim, eu vou...
O Homem de Ferro é um pouco santo, poxa.
Eu vou ser obrigado
o japonês
a
é, ué.
Pulsar o Marcos do compraria.
Mas,
né?
Mas você não vai publicar isso num grupo do Face, porque
tô com o homem de ferro tá no Santos pra mim. Tranquilo.
Tokusatsu, ele é usado pra definir o que é a série japonesa, né? Aqui no Brasil.
Eu acho que o homem de ferro se encaixa. Aliás, plenamente. Tentar o Hiro, assim, alagar ou uma coisa do gênero. Pra mim, encaixa.
É um assunto muito polêmico. Eu acho que pelo menos a gente não vai chegar num acordo aqui, obviamente. Que é até
mas
bom
nem
mesmo.
É ideia.
A gente não chegar num acordo nenhum.
Até porque, pra mim, isso aí já tá mais do que definido, né?
Pra mim e pro Antônio, pelo visto, também.
É.
Nós temos visões
totalmente diferentes.
Antagônicas, mas cada um, né?
Claro,
pelo que eu falei, tem espaço pra todos.
Não, e mais uma vez deixando claro que assim, cada um tem seu gosto, cada um tem sua opinião, a gente respeita a opinião de todo mundo. Não é porque eu e o Marcos temos uma visão diferente da Emily que tem algum problema, nada disso.
Ah.
É, mas eu já queria aproveitar para adiantar e avisar que a partir do próximo podcast a Emily não faz mais parte do grupo, porque ela não concorda mais com a gente, então ela está expulsa do confraria.
Caramba! Foi duro, hein, Dona? Essa foi... Boa.
Na
boa,
né? Já pensou?
Nós vamos poder.
Vou denunciar isso ao STF, já já.
Bota uma foto aí do STF aí, o Antônio, pra gente, né?
Ilustrar o processo. Um monte de vagabundo não fazendo porra nenhuma. Vou botar.
É aquilo que, né? Eu já falei, o Antônio falou pra Brenner, concordo. Acho. Tem espaço para todos, né? Cada um vê o que gosta. O problema é quando começa aquela coisinha boba de um ficar xingando o outro porque gosta da B ou C. É, eu não gosto de Power Rangers, eu acho ruim, mas eu não vou criticar a pessoa que assiste.
São os famosos haters.
Os senhores da verdade, né?
É, porque hater agora na internet é moda, né? Virou modinha agora ser hater.
Não, moda não, não é moda, é norma. Se você não odiar alguém na internet, você não é ninguém. Por exemplo, eu odeio o Antônio e... Né? Estou tornando isso público agora, a internet vai começar... Eu vou começar a ganhar seguidores justamente por isso. É que eu sendo nêmesis do Antônio. Ah, eu vou... Eu vou acordar com meu Twitter bombando de seguidores.
Deixa de ser mentiroso, que você me ama. Você me ama, me.
Não mesmo.
Diz que o próximo grupo que vai sair agora é Haters de Maricá, né? Foi fundado pelo tal de Antônio Chan aí.
Eu tô no meio, então. Eu odeio Maricá.
Haters de Maricá tem que ser legal. Haters de Maricá, um podcast mensal xingando Maricá. Aí a gente é processado.
Muito. É haters do Siri e do Mangue.
É do Mangue, o Mangue de Maricá. O Antônio, que é o filho mais ilustre de Maricá, que pode falar, né?
Mas nesse negócio do tem que ter um hater hoje em dia. E você tem que brigar por alguma coisa, por algum motivo. Isso é uma coisa que, por exemplo, isso me afastou muito dos grupos de Tokusatsu. Dificilmente eu comento em algum grupo de Tokusatsu. Porque geralmente vai ter treta, vai ter briga. Eu procuro evitar briga, eu procuro evitar treta a qualquer custo.
Ah, em grupo de Tokusatsu agora, tem o grupo que odeia Power Ranger, aí tem o grupo que odeia a série nova, e agora tem o grupo que odeia séries antigas.
Só falta o grupo. Não, tem o grupo que odeia todas também, né?
O grupo das mil uvas da Manchete, que nós vamos. vamos ter que fazer um podcast só sobre isso, né?
É. E agora tem as viúvas reversas também, né? Que é uma viúva ao contrário. Ele odeia tudo que... de 2000 pra baixo.
Posso falar uma coisa rapidinho, só pra sintetizar o que eu acho sobre isso? O passado pavimentou o futuro. Se não fossem os primeiros tokus que existiram, nenhum dos atuais existia. Então todos eles têm valor. Sabe, você ficar odiando porque era mais simplista, a trama não era muito boa, é o que tinha pra época.
Os primeiros são japoneses ou os outros tokusatsu que não são japoneses?
O pessoal reclama que tokusatsu hoje em dia é muito infantil, né? E que antigamente era coisa adulta, mas não sei de onde isso.
Vejam Kamen Rider Build, só falo isso.
O problema é o seguinte, o mundo mudou. Não tem como você contar as mesmas histórias da mesma forma, não tem como. E quem fala hoje é infantil, meu amigo, veja Super Sentai lá no começo. Veja Metal Fever J de 1979, se eu não me engano, a data, e vem falar na minha cara que Battle Fever J é um Super Sentai adulto, que eu dou um tapa na cara.
Não, o Chesma era muito adulto, né? Tinha um episódio lá dos bichos de pelúcia lá no carro tocando. Esqueci o nome daquele instrumento, que são dois pratos.
Também não sei
isso
o nome.
Aí é super adulto, né?
Acho que é prato mesmo. É prato.
Então, tem uns bichos de pelúcia ali que fica controlando os veículos. E os caras falam que é muito adulto, né?
A minha mãe te falar que eu tinha um cagaço do caralho do fantasma do Super Jumbo. Eu tinha um medo. Eu tinha um cagaço do fantasma do Jumbo, que eu me cagava todo, mano.
Medo não tinha, não. Eu fiquei muito
triste. Quando ele aparecia, só faltava eu pegar um rolo de papel higiênico e botar do meu lado.
Nossa, não quero imaginar essa cena. Não tem problema psicológico pra isso.
Ele era terrível quando ele aparecia. Gente, mano! Eu falava, fudeu, chegou ele.
Uma cena que eu acho que me deixa triste, assim, de pensar se qualquer, foi uma do Jaspion. Quando ele matou aquele monstro que era bonzinho, ó, que era um quadrupe.
Sion.
Sion. Aquele episódio foi de cortar o coração, né? Aí tem uma hora que ele, no Dragon, ele tenta a todo custo salvar o Sion, e uma hora ele fala, não tem jeito. Aí ele desfere o golpe.
Mais um que a gente pode fazer, um podcast só com os tops mais tristes de Tokusatsu que já teve até hoje. Só de Changeman tem dois que eu me lembro de cabeça. Aquele do cavalo Pegasus. Como eu chorei, mano, quando era criança.
Mas agora esse assunto aí sobre
pouco.
Se Tokusatsu é infantil, não é infantil, se hoje tá mais, tá menos, acho que isso é um assunto muito interessante pra gente abordar, hein?
Gente, acho que a gente já abordou o que precisava abordar, né? Não vejo mais assunto pra esse podcast, não. Vocês querem acrescentar alguma coisa?
A gente já tá entrando até em outra pauta, né?
A gente já tá saindo do assunto, né?
Já chegamos a conclusão que é só o que é feito no Japão e o que não é feito no Japão não é Tokusatsu. Já bateu o martelo.
É o Thor agora. Mas, aliás, pra mim, hashtag Iron Man é Tokusatsu.
Tag Iron Man é Tokusatsu, uma bunda. É a nova
hashtag Chapolin Colorado é Tokusatsu também.
Também, porque não?
É verdade. Olha que absurdo. Chapolin Colorado é Tokusatsu, gente.
Tem efeito especial.
Você falou que tinha série que os efeitos eram do Chapolin. Então você mesmo já chancelou.
Pior que tem mesmo.
Você mesmo já chancelou quem é.
Mas nem por isso eu podia.
Você já deu a sua chancela de que é.
Ah, agora mas nem por que o Japão tem efeito especial é tão saco. Então o saco é feito no Japão. Chapolin é feito no Japão, por acaso? Chapolin é feito no México.
Mexicano.
É Tokusatsu mexicano. Ué.
Tem mexicano na cadeia? Tá fora daí? Tá procurando essa turma?
Pra mim.
Hashtag Batman da Noeste é Tokusatsu.
Você, dona Emily, está jogando 30 anos de amizade no ralo com essa coisa pra não, hein?
Com aquele coringa todo zoado, é o Machine Man. É tipo
o
Machine
Man. Com o símbolo na barriga, né?
Nossa,
aquele coringa de bigode lá, né? Uma maquiagem por cima.
Do César Romero, né? César Romero fazer. Ah,
qual era o nome daquela novela da Globo que tinha os caras eram paranormais? Olho por olho. Olho por olho, então é Tokusatsu.
É, Mutante lá da Record era Tokusatsu também, então.
Ah, puta que pariu, é melhor. Ah,
Mutantes e X-Men. Mutantes são os X-Men.
Tô chegando à conclusão de que Silvio Santos é Tokusatsu também, porque. Desde que eu vejo a televisão é daquele jeito.
É verdade, é o Super Sentai, né? O Silvio Santos, né? O Sentai de um homem só.
Então vamos chutar o balde de uma vez, então bota Faustão como Tokusatsu também. Então,
errou!
Faustão agora tem efeito especial pra caramba na dança do famoso.
Bota aquele menino.
Errou!
O problema do Faustão Tokusatsu é que ele interrompe os outros Tokusatsu também, né?
É, ô louco, meu! Puta merda, meu! Caraca!
Não, mas eu continuo dizendo, Iron Man pode colocar, é um Metal Hero. Iron Man é um Metal Hero. Você pode comparar com Garo. Aliás, Garo é muito bom, hein? Pra quem nunca viu Garo, assista, é muito bom. Mas então, gente, vamos fazer
o seguinte. Pra gente encerrar, vamos fazer a nossa votação final. Pra gente só encerrar. É, eu começo. Pra mim, Tokusatsu é feito no Japão. Fora do Japão, não é Tokusatsu. Marcos, seu voto.
Eu voto que tudo que é asiático é Tokusatsu. Quem não for asiático, não é.
Emily.
Pra mim, qualquer produção que contém efeito especial e usa atores reais é Tokusatsu, sim.
Trabalhando em Tokusatsu, sempre trabalhando sem os efeitos também.
E, como tá 2-1, eu vou querer que chame o árbitro de vídeo.
Aí vai. Ô, mas trabalhando em Tokusatsu, vocês lembram de Invencível do Superman?
Não, aí até eu. Tem que dizer que forçou a barra dessa vez.
Eu já não gosto do Super-Homem. Você imagina falando de Didi que eu gosto menos ainda.
Ah, o Super-Homem era o Mussum. Em alguns episódios.
Mas a maioria era sempre
o Didi. O Mussum foi o Batman. Eu lembro do Mussum e do Batman, mas do Super-Homem eu não lembro não.
O Mussum ele era muito fantasma.
Melhor nem comentar, senão eu vou jogar de racista. É que hoje em dia tudo é racista.
E o meu querido e amado e idolatrado Dedé geralmente era o Batman.
O Robin, né?
Era o mais zoado, né? Do grupo.
O Dedé era o mais, né? O garoto alegre.
Dedé era sempre o Batman.
O martelo está batido, né? Tokusatsu oriental, o que não é oriental não é, e ele está expulso do grupo oficialmente.
Vamos
Gilmar no próximo.
Nossa senhora, que beleza!
Aliás, o Gilmar, né? O dose duro, triste.
Gilmar não vai. O Gilmar não vai dar pra ele ser membro, porque ele, os comentários tá tudo dele, vai ser duro, dose, mano, acabou. Vai ser os comentários, qualquer coisa pra ele vão ser essas três palavras.
E só pra não esquecer, Neymar na Copa. É uma tradição. Então vamos encerrar falando dos nossos patrocinadores, né? Do Camisetas Nerds, as melhores camisetas nerds da internet. Aliás, o Antônio está me devendo uma camiseta faz mais de um ano e ainda não me mandou.
Todo ano, já falei mil vezes.
Para homem, para mulher, camisetas nerds com todo carinho. O Souza Arts de 1982, que foi quando o Antônio começou a pintar o set. Ou seja, o Antônio tem 70 anos, eu disse que tem 30. Também o canal do Tuninho, onde o Antônio mostra os seus belos dotes físicos. Abra aspas, fecha aspas. Aliás, aspas gigantes, por favor. E comenta assuntos. Bom, não sei, na verdade, que eu não acompanho, mas ele é postar coisas interessantes. E deixando em aberto que quem quiser nos ajudar, nos patrocinar de alguma maneira, só o fato de vocês ouvirem, dar o seu like no YouTube, curtirem nossa página no Facebook, nosso Twitter, não temos nosso Instagram. Entrar no iTunes, se quiser ouvir por lá, também ajuda bastante na nossa audiência. Nós agradecemos por cada um de vocês que ouve. Mesmo aqueles que, porventura, não gostem do conteúdo, nós agradecemos também, porque, bem ou mal, todos fazem com que o canal cresça e a gente aprenda muito. A gente fala as nossas bobagens, mas a gente fala sempre brincando, sabe? Há lugar para todos, certo? Quem gosta de uma coisa é livre para assistir o que quiser. Então, o principal é que aqui não há censura. Nós vamos falar sobre o que quisermos falar, o que quisermos falar. Aí cabe a você que nos escuta concordar, discordar ou nem ter uma opinião formada.
Exatamente.
Mas se for xingar, xinga São Antônio pro canal dele, viu? A ideia foi dele.
Não.
Então você xinga São Antônio pra deixar ele e a Anny de fora.
Não, o canal é de nós três, não vem com essa não. Eu queria aproveitar a bola que o Marcos levantou para mandar um grande abraço pro nosso ouvinte mais fiel, que é o meu mestre Jedi, o Chico do Porto, o cara que me ensinou a mexer em tudo de podcast. Chico tá sempre ouvindo o podcast, tá sempre compartilhando aí no Twitter dele. Um abração, Chico. Continue nos acompanhando e vamos marcar aquele podcast aí que você tá tão ansioso pra participar com a gente. Vamos ajeitar aí pra você participar junto com a gente aqui. Considerações finais, senhor. Consideração final, senhora Emily. É o seu último programa hoje, você está sendo expulsa por defender a gente.
Pode fazer uma despedida.
A voz da polêmica hoje mudou de lado, né? Não, só temos a agradecer aos nossos ouvintes, né? E só reforçando que a linha editorial desse programa não tem a menor intenção de ser dona da verdade. Estamos aqui apenas debatendo um assunto que é de nosso interesse. Pode ser livre para assistir o que quiser, para ter sua opinião o que quiser.
Claro.
E por a nerd é assim, né?
E se divirta com o que você quiser se divertir, desde que seja uma coisa boa. Procure alguma coisa, né, que te faça bem, né? Se é Power Rangers, assista à vontade. Se for Tokusatsu, assista à vontade. Se for Metal Hero, assista à vontade. Se não for nada, não assista nada à vontade. O importante é a gente encontrar algo que a gente gosta de fazer e respeitar o gosto alheio. O resto, a gente
se
brinca.
Se for horário político, também assista o horário político à vontade. Nem com todo mundo. Vamos lá, dona Emily, palavras finais, se desperta aí dos nossos fãs.
Agradecer aos nossos fãs, né? E nos sigam.
Sigam, meus bons.
Suspeitei desde o princípio.
Isso aí. Seu Marco, mais alguma coisa pra acrescentar?
Nossa, só fazer uma coisinha aqui, né? Mandar um grande beijo pra minha mãe, né? A quem eu amo muito e não consigo falar isso pessoalmente, mas acho que ela tá na sala, capaz que ela me ouça.
Ah, que bonitinho.
Então, pelo menos vai ficar registrado pra história, né?
Isso aí, muito bem. Muito
não mais, gente. Eu já me despedi. Já me despedi, já falei o que eu queria. E é isso.
É, só avisando que vou aqui assistir agora um tokusatsu chamado Jessica Jones.
Nossa! Nossa, caralho, mano. Olha só, alguma.
Tem uma testa de 1 quilômetro, né? É 1 quilômetro, às vezes, né? Da Cristina.
Pra encerrar, ó, não deixe de assinar nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo muito polêmico em todos os grupos de Tokusatsu que vocês façam parte. É, nos sigam nas nossas redes sociais, entra aí no nosso grupo do Confraria no Facebook, é só jogar lá Confraria com 4 no lugar do primeiro A, e você vai achar o Confraria. Você entra lá, interage com a gente, dá sugestão de próximas pautas, assina o nosso podcast lá no iTunes, e toca no sininho aí no YouTube para receber nossas novas notificações sobre os nossos próximos vídeos, e a gente se vê semana que vem, se Deus quiser, mais um podcast. Emily, por favor, faz um favor, passa lá no RH para pegar sua parte de demissão.
Faz um acordo. Faz um acordo e sintonizações
trabalhistas. E é isso aí, a gente se vê semana que vem, gente. Um grande abraço, tchau, tchau. Fui!
Abraço a todos, boa noite.